Você está ouvindo Sete Pontos.
Já tô aqui, voltei! Eu esqueço que não tem mais ponto agora.
Não tem mais ponto.
Não tem ponto.
A gente quer ter um pontinho de Zé Pilintra.
Então, a gente queria. Mas por questões burocráticas não podemos tocar mais música aqui na Rádio Cultura.
Tá certo.
Ai, mas pode cantar.
Não, eu acho que eu deixo isso... Pra quem? É, pra você, que é apresentadora do programa, Márcia.
Eu sou apresentadora, mas eu não canto nada, gente. Vocês sabem disso. Bem que eu queria. Oxi, meu sonho, mas não dá. Bom, a gente estava falando aqui, então, já sabemos qual é a história, né, do nome Casa das Orquídeas. Maravilhosa. É interessante uma casa ser guiada por Exu. Na verdade, a gente sabe que Exu guia tudo, né? Exu segura, Exu abre porta, Exu é a segurança, Exu é sabedoria, Exu é tudo. A gente sabe disso. É, mas vivemos ainda naquele dogma, falando de dogma, de que eles estão atrás. E a gente precisa entender que Exu vai na frente, na verdade, né?
É. Exu vai na frente, né? Exu, qualquer oferenda que seja feita, tem que antes alimentar Exu.
Uhum.
Né? Exu é quem abre todos os caminhos para justamente direcionar, né, as ofertas, as oferendas e também, por que não, os pedidos, os clamores, uhum, a tudo aquilo que a gente entende como maior que os guias, né? Os orixás ou as divindades ou quem quer que seja. A gente, eu acho que essa é uma noção também que a gente tem que começar a quebrar, né, Márcia? Porque isso eu faço questão, porque lá na nossa casa, como a gente sempre atende com a direita,
uhum,
e toda sexta-feira vira para a linha da esquerda, para os atendimentos e para as consultas, então eu sei que muitas pessoas procuram a casa, né, para conversar com o Exu, com a Pombogira, porque foram indicados a isso, mas tem ainda essas ideias erradas, né? Essas ideias equivocadas, digamos assim. Então, eu procuro explicar de uma forma muito simplificada que o Exu e a Pombogira, eles têm a mesma elevação de grandeza espiritual que todos os guias. A única diferença é que eles vão conseguir compreender os problemas que a gente leva lá, que são problemas egóicos e pequenos demais. Né? Então, se você chega porque perdeu um emprego, está com uma dificuldade num relacionamento, está com uma doença na tua família e vai conversar com um preto velho, uma mãe velha ou com um caboclo, você vai ter uma bênção, um axé maravilhoso para você sair de lá com o conforto e com o axé que você merece e para aquele problema parar de te perturbar. Não tenha dúvida nenhuma disso. Né? Mas para esses guias de luminosidade tão grande, não há compreensão do quanto esses problemas... porque eles são pequenos demais, né, para uma vida espiritual toda. Então, são problemas que não há na compreensão deles algo que seja necessário trabalhar além do axé que é dado. O Exu e a Pombogira não. Eles têm essa mesma grandiosidade de luz, mas eles trabalham num plano de compreensão maior, que o maior de todos os nossos adversários nessa caminhada é o nosso próprio ego. O inferno, já disse Dante, né? O inferno está nos outros, uhum, mas se esconde dentro de nós mesmos, através do ego.
Uhum.
Então é preciso, pelo menos na forma como eu penso, que o Exu e Pombogira sejam revistos nessa condição de espíritos de muita luz, mas que vão ter a possibilidade de atuar, de operar numa dimensão que compreenda que a tua dor, por menor que seja, ela é tua. Então você vai precisar de uma palavra, de uma orientação, de uma entrega para combater o teu ego. Talvez não o problema já foi combatido pelo preto velho, mas se você chegar em casa, puxa, tá, eu levei lá, eu fui limpado, eu tenho aqui o axézinho que foi me dado, tomei um banho de ervas e não sei o que... Mas dentro de mim, meu ego vai continuar talvez me martelando a cabeça.
Sim.
E aí entra talvez o papel neutralizador de Exu e movimentador de Pombogira, aonde eles mostram que aquele problema não é tão grande assim, que tem solução. Por estarem na encruzilhada, eles vão mostrar outras e outras vias diversas para resolver aqueles problemas, e ainda vai vir uma Pombogira que, trabalhando junto, vai gargalhar e colocar cor e caminho e rota diferente para aquilo ser resolvido e solucionado. Então, além do axé da linha da direita, você vai para casa com o teu ego domesticado pela esperança que Exu e Pombogira operaram naquele momento da consulta. Então eles são imprescindíveis para nosso Umbanda. Não deve ser visto dessa forma. E é assim que eu procuro sempre explicar. Eu acho que quem vai numa gira de Umbanda pedir ajuda tem que sempre passar por Exu e Pombogira para verdadeiramente ter uma compreensão mais instantânea do que se opera naquela dimensão.
Uhum.
E eu acho que esse é um papel que cada vez mais a gente tem percebido, pelo menos nas consultas, nos atendimentos e na forma como a própria Umbanda vem sendo tratada, né?
E é interessante, né? Porque eu vi uma frase esses dias numa meditação, numa conversa que eu estava tendo, de que nenhuma dor é pouca. Porque não importa o que você está passando, aquilo que você está falando, você perdeu o emprego. Para um preto velho, a gente está falando da questão material, de pagar sua luz, enfim. Ele está numa dimensão pensando no planeta, na humanidade, na salvação do planeta Terra. Mas isso não quer dizer que seja pouco. Né? O Exu que tem essa compreensão de dizer, não, eu sei que você precisa pagar sua luz, eu sei que você precisa comer, eu isso. entendo, eu estou aqui do teu lado e eu sei que tem isso.
Perfeito.
Então, assim, não tem dor pouca, tem
não.
dor, e dor precisa ser tratada, e eles têm esse olhar maravilhoso para a gente, né?
Eu acho que também houve, né, com o passar da evolução mediúnica, né, por isso que eu acho que o desafio da Umbanda, como a gente está conversando aqui, eu não quero ficar insistindo nesse tema, mas eu acho que é algo que tem que ser sempre pontuado, né? O resgatar das nossas raízes, das nossas origens, né? O cada vez mais se desvencilhar tanto, né, dos cruzos, né, que são importantes, que existem, mas eu acho que não podemos cruzar tanto, sincretizar tanto e cegar tanto também para a nossa raiz fundamental, que é preta, que é ameríndia, né? Então, eu acho que esse é o próximo desafio, sabe, Márcio? A gente teve um desafio inicial que foram os guias virem para mostrar que eles existem.
Uhum.
E aí a gente precisava daquelas incorporações, né, que eram até certo ponto chocantes e chamativas, né? Aí a gente deu espaço para um outro capítulo da Umbanda, que foi, peraí, mas quem nós somos, né? Nós não somos espíritos, também não somos católicos. Aí uma busca de conquista, que veio também graças aos espaços de debate que foram abertos para que a gente conseguisse fazer o nosso culto. Então a gente já passou um pouco daquela fase das incorporações para vir a fase agora do médium crescer como compreensão de que não, você não precisa ter uma incorporação chocante para você saber que não é você que é o guia, né? Então agora eu acho que o caminho que se abre é esse, sabe? Agora nós já estamos passando para conhecer Exu, para conhecer Pombogira. O caminho que se abre é para a gente evoluir. Nós temos desafios grandes aí pela frente. Eu acho que a Umbanda ela está muito institucionalizada em modelos pré-concebidos de giras. E é um pouco da libertação e do alargamento dessa pré-concepção institucionalizada que vai nos levar a resgatar essa essência, né? Então, a presença de Exu e de Pombogira, nesse momento, sendo, como você bem disse, cada vez mais aceito, tendo essa compreensão do quanto eles podem nos curar, é um passo inicial para o próximo, eu acho.
Sabe? Porque se a gente parar para pensar, a Umbanda é a única religião, não querendo falar mal das outras, mas enfim, né, na minha visão, que tem essa evolução. O fato da gente não ter uma Bíblia, um Torá, um livro sagrado, por muito tempo foi um problema, porque a gente daí teve que beber de outras fontes, né? Fomos beber de Kardec, do Espiritismo, beber de, enfim, trazendo, né, aprendendo com esses livros. Por outro, a gente não tem nada para seguir que tem que ser. Uhum, então, a Umbanda dá liberdade, né, para a entidade, para o espírito, para a entidade chegar e dizer, nesta casa vamos fazer assim. E na outra casa fazemos de outro jeito.
Sim.
E assim, e tem casas que beberam mais do xamanismo e outras que beberam mais dos orubás, né, do que veio do candomblé. E tá tudo certo. A gente pode ter essa liberdade.
Podemos. Mas pra, só para deixar muito claro, né? Até para todos que estão nos ouvindo aí, né? Eu acho que, a ideia maior, o desafio do umbandista não é discutir com as práticas que são feitas nos terreiros, né? As práticas que são feitas no terreiro, elas são plurais e eu acho muito importante que sejam plurais. Eu acho que o desafio do umbandista só, por uma questão de respeito à ancestralidade, eu acho que a gente começou a debater tanto agora, e é um debate recente sobre ancestralidade, né? É justamente a gente buscar as nossas raízes, justamente para que os nossos rituais plurais possam crescer, possam deixar de ser institucionalizados, como eu estava dizendo, tendo receita, porque são rituais. É uma raiz que é profundamente civilizatória, profundamente libertária do ponto de vista do ser conseguir chegar à espiritualidade através de tudo aquilo que ele é e não daquilo tudo que ele deve ser. Porque ao final de todas as contas, Márcia, eu acho que a grande dualidade que se tem é a seguinte. Diferentemente das religiões judaico-cristãs, do eurocentrismo que nos embriaga até hoje, né? Sim. Aí a gente tem uma visão muito assim, né? Como eu disse no bloco anterior, para você ter uma elevação a Deus, você tem que sacrificar o corpo. Então você tem que ajoelhar no milho para rezar, né? O teu corpo não pode sacolejar, você tem que entrar em meditação em silêncio profundo. Para você ter a clareza, você tem que estar longe da escuridão, né? Então, para você ter. E na verdade, esse olhar dual, ele causa muita divisão dentro de nós, a ponto da gente não se sentir merecedor de chegar a uma elevação espiritual. Daí que eu digo que os saberes africanos, eles são libertários e seriam muito importantes até mesmo para o desenvolver dos trabalhos ou para o futuro dos guias dentro da Umbanda. Porque a diferença fundamental é que para o povo africano civilizatório, o marco civilizatório é a compreensão do ser vivente integral, né? O ser vivente integral que é composto de doença, de saúde, de fé, de ufanismo, do sagrado, do profano, do claro, do escuro. Daí que vem a noção de todos somos um. Né? Não, eu sou um. E se eu sou um, aí vem a segunda grande lição, talvez a civilização africana. Eu não me reconheço enquanto ser que vivo e preciso ser feliz. Eu me reconheço enquanto vivo com o outro. Né? Porque é a partir do outro que eu entendo o que é a vida. É por isso que a morte, diferente do que significa para as religiões judaico-cristãs, ela não é para o africano um fim. A morte é simplesmente uma mudança de estado de espírito. Eu morro, isso eu acho. Depois nós vamos falar de Zé Pilintra e o seu Zé, que trabalha nas casas, tem uma frase que eu adoro, e eu espero não me esquecer de dizer, mas tem muito a ver com isso. Eu morro quando eu sou esquecido. Eu não morro quando o meu corpo deixa de existir aqui. Porque, e aí vem a noção de ancestralidade. Porque se os que vierem continuarem lembrando, contando as histórias que aqui foram deixadas, os exemplos, os valores, trazendo pela oralidade as lições, eu não morro, eu continuo como encantado. Né? Eu acho que a busca desse saber, ele seria profundamente importante para a nossa libertação dos nossos egos, do tamanho que a gente empresta ao ego hoje. Libertar-se do ego acho que é impossível, mas conseguir tirar tanto essa sombra que nos carrega, né? E seria muito importante fazer com que esses saberes fossem difundidos para a nossa cultura de Umbanda, para vir para a prática do terreiro, para o terreiro deixar de ser um campo segregador em que mandalas são feitas através de curso de 50 velas, mas a voz do preto está sendo esquecida. Esses saberes que são tão puros estão sendo esquecidos. A vida comunitária de terreiro está sendo esquecida. E nós estamos... É um caminho perigoso porque nós não podemos perder esses valores. Pelo contrário, esses valores agora devem ser resgatados. Vão ser maravilhosos para, inclusive, isso que você disse, que eu acho perfeitamente legítimo. A nossa religião é feita de pluralidades de práticas, né? Uhum. Mas essa pluralidade está ficando cada vez mais institucionalizada e segregadora. É. E aí que e talvez. Aí é. Uhum. E aí que talvez eu acho que essa é uma bandeira que eu carrego, sabe, uhum. Márcia? Então, por isso que eu não poderia deixar esse espaço que você tão graciosamente, gentilmente me concedeu para não falar e não pincelar um pouco essas ideias.
Eu acho importantíssimo. Isso é um debate que quero muito ter aqui. Da gente conversar sobre isso, falar da ancestralidade, uhum. falar desse do quanto foi necessário por um tempo essa a gente ter essa ligação ou trazer coisas do catolicismo, enfim, de outras religiões, foi necessário por uma questão de sobrevivência durante um tempo, mas agora está na hora da gente entender as nossas raízes mesmo, de verdade, né? Conversar sobre elas, trazer elas, valorizá-las. Acho sensacional. Bom, e a gente... Vamos para o intervalo, que já está na hora, antes que eu pule. E daí, na volta, a gente vai começar a falar do seu Zé.
Vamos.
Que já
estamos
sentindo aqui a energia, a alegria dele, querendo...
Você está ouvindo Sete Pontos.